Muito bom dia a todos. Estamos então em condições regimentais de começar a nossa reunião com a audição do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que foi pedida pelo PSD e tem como objetivo a afetação das suas verbas ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Temos connosco o Presidente deste Instituto, Dr. José Vidrago, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço estar aqui presente, vai ter uma intervenção inicial, que vai ser 10 minutos, mas enfim, tem ali o relógio para poder seguir, mas para já, para a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, eu dou a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar o Dr. José Vidrago, Presidente do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social. Agradecer-lhe a presença aqui. Nós, o PSD, desde sempre tem tentado que este tratamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social seja o mais transparente possível. Entendemos que é absolutamente fundamental que cada português perceba, em primeiro lugar, o que é o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, a noção da importância desta almofada financeira para a Segurança Social, não apenas naquilo que o consagrou, e como imagina para nós, ele fez 20 anos em 2019, e para o PSD que esteve na sua criação, de facto o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é um instrumento pelo qual temos, no qual temos o maior orgulho, creio que todos como portugueses, mas que temos também, entendemos nós, uma responsabilidade acrescida na forma como o fiscalizamos, por um lado. Por outro lado, naturalmente, a forma como percebemos o que é que vai acontecendo do ponto de vista da sua gestão e daí também estar aqui hoje connosco para nos poder elucidar sobre isso. Depois, entendemos também que decorre da própria Lei de Bases da Segurança Social a forma como nós devemos ir entendendo o Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social e a estabilidade desta almofada e, aproveito também depois para lhe deixar essa pergunta, queria que nos falasse sobre isso, da ideia de que é preciso, para considerarmos que há uma estabilidade, o ideal seria, segundo a própria lei, que representasse 2 anos para o caso de, em última análise, não haver capacidade de pagar aquilo que são as responsabilidades do sistema previdencial. É verdade que durante um conjunto de anos, já desde a crise de 2009, não houve lugar a transferências, porque houve transferências do Orçamento de Estado e, portanto, não puderam ser feitas as transferências de reforço que a lei também define. Todos compreendemos isso e é exatamente por compreendermos essa volatilidade que tem que ver com condições que nenhum governo controla, porque muitas vezes também dependem de questões externas que nos obrigam a ter de estar preparados e, por isso, a almofada financeira é importante. Temos que estar preparados para fazer face a crises a que não podemos, a que não conseguimos antecipar e que precisamos de poder responder e não podemos deixar, obviamente, sem essa segurança, as pessoas que estão a receber do sistema previdencial. E neste caso específico, nós pedimos esta audição e ouviremos a seguir o responsável pelo Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, porque, como sabe, no âmbito, ou nesta mesma lógica de fiscalização e de compreensão da gestão que é feita do FEFES, precisamos de perceber que desde 2017 que consta do Orçamento de Estado uma transferência de 50 milhões para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. É certo que há questões relativas a isto que são colocadas na audição seguinte, mas aquilo que temos de perguntar a quem gera o FEFES é: está a almofada financeira tão segura assim para que possamos dispensar e de 50 milhões em 50 milhões em 50 milhões em 50 milhões desde 2017, sobre o qual devo dizer, volto a dizer que isto é para a audição seguinte, sobre o qual não temos nenhuma informação de execução, portanto não fazemos ideia o que é que está a ser feito esse dinheiro, mas naturalmente isso não lhe caberá assim responder. Aquilo que perguntamos é: temos a almofada tão segura assim que possamos libertar esses 50 milhões sem querer saber para que é que eles estão a servir? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, se prevê um esgotamento, ainda que, por virtude também do que aconteceu na pandemia, houve aumentos, nos momentos de crise vão havendo decréscimos, mas a pergunta é: se ainda nem sequer, apesar dos aumentos, cumprimos os 2 anos de segurança que estão previstos na lei de bases, mais pergunto, podemos abdicar deste fundo, deste dinheiro que está a ser transferido para um fundo que agora estimamos que vai em 300 milhões, o que significa que no limite há cerca de 300 milhões que podiam estar no Fundo de Solução Financeira da Segurança Social e não estão? Gostava que nos pudesse responder isso, a menos que nos diga, afinal, não, temos muito mais dinheiro do que aquele que vos dissemos no último relatório de sustentabilidade da Segurança Social do Orçamento de Estado, então não tem nada a que se preocupar, não precisamos desses 300 milhões. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, com uma intervenção de 10 minutos, ao Presidente do Instituto de Estabilização Financeira da Segurança Social, Dr. José Vidra.
Muito obrigado. Sra. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, Sras. E Srs. Deputados, bom dia. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, o FEFS, foi criado em 1989. Completou 30 anos. O Instituto é que completou 20. E tem como propósito, de facto, promover a estabilização dos saldos do regime geral da Segurança Social. O FEFS dispõe hoje de aproximadamente 23 mil milhões de euros. É um valor que corresponde a cerca de 11% do PIB anual português e aproximadamente um ano e meio do gasto anual com pensões. Este património está investido em dívida, em aproximadamente 2/3, portanto 66%, dívida soberana e privada de elevada qualidade creditícia, ações, cerca de 22%, tem uma pequena parcela investida em veículos imobiliários, não chega a 1%, e o remanescente em instrumentos de liquidez, com cerca de 11%, mas que são utilizados, neste caso, essencialmente para gerir o risco de taxa de juros da componente de dívida, portanto, para gerir a duração da nossa componente de dívida. Os investimentos podem ser feitos em ativos com origem em Estados-membros da União Europeia ou da OCDE e denominados em qualquer moeda com curso legal nesses mesmos países. Isto de acordo com o Regulamento de Gestão do FEFS, que de resto está anexo à Portaria 1273 de 2004, na sua redação atual. Sofreu, entretanto, uma pequena alteração. Do referido valor total do FEFS, hoje, cerca de 54%, ou seja, cerca de 12,5 mil milhões de euros, resultam de transferências acumuladas. E o remanescente, cerca de 46%, 10,7 mil milhões, resultam da capitalização desses mesmos montantes ao longo do tempo. Esta capitalização é o que se traduz na rentabilidade nominal média anual desde 1989, que é próxima de 5% ao ano. Esse retorno, esse resultado da gestão, se quiser. Os custos de gestão anuais de funcionamento do Instituto, comissões, transação, custódia, etc., correspondem a 0,02% do montante gerido. Portanto, são 4,4 milhões de euros repartidos de forma equitativa entre custos de funcionamento e custos do fundo, e são valores substancialmente aquém de pares irreparáveis. Só a título de exemplo, muito rápido, o fundo finlandês tem custos de funcionamento apenas, na entidade que o gere, cerca de 3 vezes superiores aos que temos com o FEFS, e o caso francês tem 5 vezes superiores, isto quando medido em proporção dos ativos geridos, que são relativamente semelhantes. E são números relativos a 2021. O regulamento de gestão do FEFS prevê investimentos que podem ser classificados como uma reserva estratégica e que podem representar, isto está referido no artigo 4º, número 2, alineado do regulamento que referi, interesses estratégicos do Estado português. O Conselho Diretivo do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização, que é a entidade gestora do FEFS, aprovou no passado uma política de investimento que determina como objetivo mínimo de investimento a obtenção a médio prazo de retornos superiores ao custo aparente do estoque de dívida pública nacional. Portanto, esse é o requisito mínimo de rentabilidade que foi definido em política de investimentos. Esse objetivo é depois potencialmente majorado e modulado em função da carteira que cada um dos investimentos é alocado. Existem 4 carteiras diferentes ou subcarteiras dentro do FEFS, em função, portanto, do tipo de investimento, o nível de risco em que se incorre e, portanto, do prémio de risco que exigimos para fazer esses mesmos investimentos. No caso da parcela da carteira reserva estratégica, que inclui os referidos interesses estratégicos do Estado português, aplica-se este requisito mínimo de obtenção de retornos superiores ao custo aparente da dívida pública nacional. Embora este valor oscile, naturalmente, não é? Este valor foi fixado pelo Conselho Diretivo numa ótica de médio e longo prazo e de estabilidade e de previsibilidade em torno de 4%. Este valor oscila e, como sabem, hoje em dia, o valor medido com, enfim, os dados do último ano estão abaixo dos 3%. O investimento do FEDS no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, no FNRE, foi classificado precisamente nesta carteira reserva estratégica, na medida em que cumpria com os requisitos definidos para esse efeito. O investimento era reconhecido como de interesse estratégico para o Estado português, naturalmente, à luz da aprovação da Lei do Orçamento de Estado para 2019, portanto, é a Lei 71/2018, 31 de dezembro. O investimento cumpre com o demais estabelecido no Regulamento de Gestão de FEBS, que é também um dos requisitos de resto referido na disposição legislativa em questão. O investimento cumpre com o objetivo de performance estabelecido, quando se decide, enfim, fazer um investimento. E o investimento é possível de ser executado, enfim, com base nos recursos e nas capacidades que estão disponíveis no Instituto, naturalmente. Não se podem fazer investimentos sem essa capacidade de os realizar e acompanhar convenientemente. Na gestão da carteira reserva estratégica, há ainda que terem atenção a alguns princípios muito específicos, porque há um artigo específico no Regulamento de Gestão sobre política de investimentos para a reserva estratégica, e que basicamente diz que devemos observar e respeitar o princípio da maximização do valor resultante da respectiva alienação, e no que isso diz respeito é semelhante ao resto da carteira, e acresce, no caso das participações que representam interesse estratégico do Estado português, dois outros critérios, que são, obviamente, os superiores interesses do Estado português e que na alienação deve ser privilegiado o princípio da coordenação com outras eventuais participações que o Estado português possa ter. E, portanto, na sequência destas disposições, o Instituto o que tem feito, naturalmente, é articulado, no que diz respeito a esta componente de carteira reserva estratégica, as opções com a tutela. Naturalmente, para, enfim, ter percepção sobre, precisamente, estas questões em particular, não é, do interesse do Estado português e da necessidade de articulação com outras participações que possam existir. O FEFS procedeu até ao momento a três investimentos no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, no subfundo IMO Madalena, no subfundo IMO Aveiro e no subfundo IMO Residências. E, portanto, muito rapidamente, os investimentos foram feitos todos em 2019, os dois primeiros em abril, o terceiro, o IMO Residências, em julho. No primeiro caso, o investimento foi de cerca de 700... Em todos os casos, o investimento do FEFS foi 30% do total investido. Portanto, no primeiro caso, no IMO Madalena foi de 750 mil euros, num total de 2,5 milhões de euros. É um edifício na Rua da Madalena. É um investimento em conjunto com Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O objetivo era a promoção do rendimento acessível, para efeitos de habitação, comércio. A estimativa de rentabilidade anual inicial, com base na qual foi feito o investimento, era de 7,4% ao ano. O período de vida destes subfundos é de 10 anos. A rentabilidade acumulada até ao momento é negativa em menos 11%, 3 anos. A estimativa de rentabilidade anual mais recente, a junho de 2022, a estimativa anual é de 1,15%, isto é, migrou de 7,4% para 1,15%, o que situa de resto aquém da taxa de endividamento necessária para o projeto. O projeto precisa de endividamento. E, portanto, o plano de negócios mais recente só prevê o início da exploração em final de 2023, isto é, no ano 5 de 10, no total de exploração do subfundo, e o que o Instituto está a fazer é aguardar a adjudicação da empreitada para aferir se as estimativas que estão implícitas neste plano de negócios de junho de 2022 são realistas e, em consequência disso, propor uma atuação à tutela. No caso do subfundo IMO Aveiro, o investimento foi de pouco mais de 150 mil euros, num total de 508 mil euros, é um edifício pequeno, em Aveiro, na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, e o objetivo era a promoção de residências universitárias, neste caso. A estimativa de rentabilidade anual inicial, que esteve subjacente ao investimento feito, foi de 6,2%, a rentabilidade acumulada é de menos 10% neste momento, a estimativa de rentabilidade anual mais recente, a maio de 2022, é de 1,96% ao ano, que também se situa aquém da taxa de endividamento, e este subfundo exige, inclusive, um nível de endividamento superior ao limite regulamentar que nós impusemos, que foi de 33%. E, portanto, o plano de negócios mais recente só prevê o início da exploração também no final de 2023, o que também corresponde ao ano 5 de um total de 10. Por fim, o IMO Residências é o que tem um investimento mais significativo, um pouco mais de 6 milhões de euros, é o edifício da Avenida 5 de Outubro. O objetivo era o de promoção agora de residências universitárias. A estimativa de rentabilidade anual inicial era de 5,3%. Só para referir, portanto, todos os investimentos foram aprovados com uma estimativa de retorno claramente acima do limite que havia sido estipulado para estes investimentos. A rentabilidade acumulada neste caso é positiva, é de mais 3%. A estimativa de rentabilidade anual mais recente é de um pouco mais de 2%. Este projeto também tem uma estimativa de retorno aquém da taxa de juros de endividamento e também se antecipa que, neste caso, necessite níveis de endividamento superiores ao máximo regulamentar, que é dos tais 33%. E, portanto, neste caso, a exploração prevê-se que comece apenas no ano 6 de 10. Nestes dois casos, nós propusemos recentemente à tutela, e a tutela concordou, que no sentido de se assegurarem, precisamente as preocupações que referi, e nomeadamente nas preocupações de maximização do valor do FEVS, que se explorassem junto da Fundistam, que é a entidade gestora dos fundos, diversas opções, incluindo a respectiva liquidação, outras opções estratégicas, incluindo eventual venda em mercado destes imóveis, para podermos aferir, na posse de todos esses elementos, qual é a melhor estratégia para cada um destes subfundos. E, portanto, nada está fechado no que isso diz respeito. Portanto, em suma, o total de investimento foi de um pouco mais de 7 milhões de euros até ao momento. No total, o valor destes investimentos é um bocadinho superior ao valor inicialmente investido, o valor destes investimentos hoje, cerca de 2% acima, porque obviamente aí pesa o imóresidências, teve uma apreciação. Os resultados têm indiscutivelmente estado aquém do estimado inicialmente, isso é indiscutível, portanto as taxas de rentabilidade estimadas têm vindo a diminuir, e isso está associado, com certeza o Sr. Presidente da Fundistam explicará isso muito melhor do que eu, enfim, há atrasos diversos nos desenvolvimentos. Recordo, os projetos começaram em 2019, tivemos a pandemia, tanto os anos 2020 e 2021 foram muito complicados, houve atrasos em projetos, obras, isso diminuiu o tempo de rendimento dos projetos e tornou a TIR muito dependente do valor de saída, isto é, do valor de venda do imóvel no décimo ano. Houve um aumento de custos generalizados e, portanto, tudo isso pesou em conjunto com o facto das receitas serem relativamente rígidas, isto é, não variam praticamente. E, portanto, neste momento, só para concluir, peço desculpa, equaciona-se a viabilidade dos vários subfundos, havendo a forte possibilidade de apenas se concretizar o investimento do subfundo Imo Madalena. Muito obrigado. Peço desculpa pelo atraso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. A deputada Alexandra Tavares Moura.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento-a, cumprimento naturalmente em si todas as senhoras e senhores deputados e os restantes presentes na sala. Cumprimento também o Sr. Presidente do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização. Agradeço-lhe, em nome do Partido Socialista, todos os esclarecimentos que nos prestou. E começaria por dizer que os crescimentos que traz hoje a esta audição, espero eu, respondam de uma vez por todas às imensas dúvidas que o Partido Requerente sobre esta audição tem vindo a levantar ao longo do tempo sobre esta questão. Depois desta intervenção inicial e depois também da intervenção inicial e da exposição dos motivos que levaram ao pedido desta audição, acho que é importante compreendermos, ou se preferirem clarificar, que é dito no requerimento de pedido desta audição que o PSD está preocupado com o Fundo de Estabilização Financeira, que, alegadamente, desde 2017, têm vindo a afetar verbas ao Fundo Nacional de Reabilitação e referem que essas verbas são de 50 milhões de euros anuais, dizendo que sobre essas verbas não há aplicação, nem há notícia ou conhecimento. Esta forma de colocar a coisa, de colocar a dúvida sobre a forma como o Fundo se organiza ou não, é, na minha perspectiva, esta suspeita de desvio, esta suspeição de desvio do dinheiro, é, na minha perspectiva, um mau serviço que se presta à democracia portuguesa. Porque, vejamos, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado está enquadrado no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e tem um limite de até 50 milhões de euros. Ou seja, e sublinho, a norma da Lei do Orçamento de Estado, e acho que isso agora ficou também claro, limitam este investimento até 50 milhões de euros. Logo, o valor referido no requerimento de 300 milhões de euros, que está referido, como já disse, e que supostamente está a ser desviado da sua função, que é de garantia das pensões, não se verifica. Para ser claro, o valor de 50 milhões de euros que o Orçamento de Estado autoriza tem que constar na Lei de Estado do Orçamento até que esse valor seja atingido. Não é um valor cumulativo. E sobre este valor de investimento, importa dizer que aquilo que se pretende, tal como disse o Sr. Presidente, é colmatar, é responder, é mitigar às necessidades sociais encontradas para dar resposta àquilo que são os grandes desígnios nacionais, no caso vertente, a questão de habitação e, portanto, até se sabe que este investimento pode, no futuro, trazer alguns proveitos. Na perspectiva do PSD, esta transferência de verbas deve ser eliminada. É isso que foi escrito por vós e foi apresentado no Orçamento de Estado. Numa das propostas é a eliminação desta possibilidade. Sublinho que, nesta perspectiva, na perspectiva do PSD, a reserva estratégica, o investimento definido para dar respostas aos superiores desígnios do Estado português, que inclui esta transferência, deve ser retirada. É isto que se conclui dos dados que dispomos. E, na nossa perspectiva, o que deveríamos estar neste momento aqui a analisar e a discutir é como é que foi possível encontrarmos meios, como é que foi possível encontrarmos fundos, como é que foi possível capitalizar este fundo até chegarmos aqui, depois da tentativa de dizimação da sustentabilidade deste fundo. Porque não nos podemos esquecer que em três anos, nos orçamentos de 2012 a 2015, aquilo que se perdeu no Fundo de Estabilização foi correspondente a três, não anos, mas três décadas. Contribuíram para este saldo negativo, o aumento brutal de desemprego e também aquele célebre pedido aos portugueses mais jovens para emigrarem, facto que todos sabemos, ainda hoje estamos efetivamente a pagar. É uma fatura muito elevada à nossa. A resposta à pergunta que o PSD não quis colocar e que foram as políticas públicas de devolução de rendimentos às famílias, bem como os aumentos dos salários e o combate à precariedade, como também a diversificação das fontes do financiamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que, como se demonstra no último Orçamento de Estado, nos permitiu chegar aqui. Mais 1 milhão de trabalhadores com remuneração declarada desde 2015, acompanhados da respectiva valorização salarial, permitiu um aumento muito expressivo das contribuições. São 41% a mais do valor dos salários declarados em 2021 face a 2015. Tudo isto sem deixarmos de aumentar as pensões ao longo de todos estes anos. Portanto, na nossa perspectiva, o reforço do Fundo de Estabilização de Segurança Social tem vindo a ser conseguido. Há, de facto, consignações de receitas adicionais que permitem esta diversificação.
Tem que terminar, portanto, senhora deputada.
Termino já e, portanto, aproveitaria para colocar ao Sr. Presidente a pergunta de que, se na perspectiva do Sr. Presidente, o objetivo do fundo se mantém e se considera que o fundo tem mantido um caminho sustentado. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa da deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentando novamente todos, eu fiquei agora na dúvida se a última pergunta era qual dos fundos é que ainda fazia sentido, o FEFES ou o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, considerando... Se se põe em causa a necessidade do FEFES, temos então um problema muito maior aqui a discutir, mas foi, senhora deputada, foi o que a senhora deputada perguntou. Estamos a falar com o presidente do Instituto que gera o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. A senhora deputada termina a perguntar, este fundo ainda faz sentido? Bom, o que importa perceber é se este fundo ainda faz sentido. Espero, para bem de todos e da sociedade portuguesa, que não esteja a questionar o sentido do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que, volto a dizer, nos é muito querido. Já também, sobre aquilo que disse a senhora deputada do Partido Socialista, dizer apenas que esta ideia de estar sempre a ir buscar o que se perdeu entre 2012 e 2015, para quem tão ferozmente quis ficar com o poder depois de ter perdido as eleições em 2015, quando na realidade, quando todos sabemos Quem entregou o país aos credores internacionais foi o Partido Socialista, portanto, por incompetência ou má fé, não sei, não vou discutir, mas é um facto, portanto, não é discutível. É sempre uma forma muito interessante de desviar a verdadeira questão. E a verdadeira questão é qual é o retorno do investimento, uma vez que também nos disse aqui que ele, investimento dos 50 milhões que estão previstos em todos os orçamentos de Estado desde 2017. E já agora, aproveitava também para perguntar, porque aqui o que a senhora deputada do Partido Socialista disse foi que estão lá 50 milhões, mas não é bem assim. Isto para as pessoas compreenderem, porque já agora também lhe pedia alguma compreensão, porque o que nós queremos é que os portugueses que nos estão a ouvir consigam compreender um bocadinho mais do que o economês que aqui utilizou. E, portanto, eu compreendo que lhe seja difícil, enfim, por característica da sua função, mas também prestamos nós um mau serviço se não lhe pedirmos isso. E, portanto, então há um mau exercício orçamental. Porque se o que me está a dizer, se o que aqui foi dito, é que os 50 milhões são lá colocados, mas na realidade ainda não sabemos muito bem, porque os primeiros eram 50 milhões, os segundos eram 50 milhões, os terceiros eram 50 milhões, é assim desde 2017. Então a pergunta é, não deviam estar consignados 50 milhões ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, porque afinal de contas não são 50 milhões que devem ser utilizados para o que quer que seja que faz efetivamente o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que aqui nos disse que dentro dessa lógica de investimento foram usados 7 milhões. E, portanto, é porque tinha dito o Presidente do Fundo Nacional, a Fundestam, responsável pelo Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, tinha havido um atraso, como também aqui disse, e que, portanto, teríamos resultados durante a legislatura anterior, portanto, que acabaria agora, daqui a 2 anos. Significa, então, que estes 300 milhões de máximo que poderia ter sido utilizado será utilizado até daqui a 2 anos, vamos considerar a legislatura anterior que foi interrompida a meio, para sermos sérios na forma como tratamos o assunto, ou vamos usar mais 7 milhões, porque foi o que usámos desde 2017 até aqui. Depois gostava que nos explicasse, por favor, em linguagem que todos possamos compreender, o que é que significa que o investimento fica aquém, porque isso também pode significar que são 7 milhões e ainda assim fica aquém daquilo que se esperava. Isto leva-nos a toda uma necessidade de reflexão ainda maior. Depois, claro, a pergunta que também nos parece que é talvez uma das mais importantes, que é qual é a componente social desses investimentos? Porque, na realidade, estes 50 mil euros que estão a ser utilizados para o Fundo Nacional, enfim, que estariam ou que poderiam ser utilizados para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, estão a ser retirados da almofada financeira da Segurança Social. E portanto, naturalmente, é importante para nós percebermos se tem em contrapartida uma componente social de investimento. Ou seja, se este investimento que é feito nesta possibilidade dos 50 milhões anuais, que não foi feito, é suposto cumprir esse desígnio, porque tem que haver uma lógica, no nosso entendimento, para percebermos porque é que se retira dinheiro ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para o edificado urbano. Depois, voltar a dizer, e para terminar, é preciso não esquecer que, volto a afirmar isto, não tanto para a bancada do Partido Socialista, que não terá percebido qual é a lógica do Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social, mas porque é aquilo que também nos importa. Como aqui nos disse, o FEFS neste momento tem um ano e meio, responderia a um ano e meio no caso de não haver receitas do sistema previdencial, que pudesse responder às necessidades. Devia ter 2 anos segundo a lei de bases, eventualmente caminhar-se-ia para aí. Mas nós não conseguimos perceber como, antes com o Partido Socialista entrarmos em falência e foi preciso fazer transferências diretas do Orçamento de Estado, ainda foi com o Partido Socialista no governo, antes de chamar a Troika, naturalmente, e por ter de chamar a Troika, haverá uma correlação entre uma coisa e outra. O que é certo é que quando aparece uma... vou terminar, Sr. Presidente. Quando aparece uma crise desse género que nós não previmos, o que sabemos hoje é que o saldo do sistema previdencial, mesmo sem crise, passa a deficitar no início da década de 2030 e que o fundo se esgota na primeira metade da década de 2020. Portanto, o que eu queria perceber era, isto não é um fundo inesgotável, tem uma razão clara e um objetivo claro que ao dia de hoje ainda nem sequer responde aos 2 anos previstos na lei de bases. Diga-nos então a nós porque é que vale a pena continuar a ter estes 50 milhões que andamos a alertar há muito tempo, que não fazem sentido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Coordenador do Chega, Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Dr. José Vidrago, muito obrigado pela sua presença. Como sabemos, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social corresponde ao património autónomo, cujo objetivo é assegurar a estabilização financeira do sistema previdencial da Segurança Social. Reverte para o financiamento deste fundo uma parcela das cotizações dos trabalhadores por conta de outrem, até que este assegure a cobertura das despesas previsíveis com pensões por um período mínimo de 2 anos. Constituem ainda receitas do fundo os saldos anuais do sistema previdencial, as receitas resultantes da alienação de património ou os ganhos obtidos de aplicações financeiras. No final do ano 2020, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social valia 21,8 mil milhões. Nesse ano, a rentabilidade anual líquida de transferências foi de 4,33%, pelo que é possível verificar que o desempenho do fundo foi bastante positivo. No entanto, chegou-nos a informação de que, alegadamente, o dinheiro que deveria garantir as pensões se encontra a ser desviado para o Fundo de Reabilitação do Edificado. Posto isto, o Chega coloca as seguintes questões. Tem ideia de qual o valor afeto ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social nos anos 2017, 18, 19, 20 e 21? O grupo parlamentar do PSD referiu no requerimento que apresentou que está em causa a afetação de 50 milhões anuais ao Fundo Nacional de Reabilitação Urbana. Correspondem estes números à realidade? Uma outra questão, a quantia referida de 300 milhões de euros, soma dos anos atrás mencionados, foi efetivamente desviada da sua função de garantir as pensões para ser afetada ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado? Se a resposta à questão anterior for negativa, perguntamos então ao Sr. Presidente de que modo foram aplicadas estas verbas. E como questão eu coloco que, no caso de uma tragédia, que esperemos que nunca aconteça, que obriga a recorrer aos valores afetados ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, pode o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social garantir a utilização imediata desses valores? Estamos a falar de fundos imobiliários, estão sujeitos à inflação, estão sujeitos ao mercado e que pode acontecer, esperemos que não, que de um dia para o outro haja um problema grave, ou seja, o valor desse edificado vai por aí abaixo e o valor que seria para as pensões ou é encurtado ou deixa de existir. E por isso pergunto neste momento, caso fosse necessário, por quanto tempo estariam as pensões garantidas? E, por outro lado, há uma coisa que a nós nos faz muita confusão. Vivemos com pensões miseráveis e vemos um fundo a receber valores muito consideráveis, deixando que essas pensões não tenham um aumento significativo. E isso faz-nos um pouco de confusão. Portanto, eram estas as questões que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Coordenador do Bloco de Esquerda, José Moura Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. José Vidago. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é um elemento importante da sustentabilidade do sistema, da estabilização financeira do sistema contributivo e nos últimos anos tem havido um reforço dessa reserva, dessa almofada, nomeadamente pelo aumento das contribuições, claro, das contribuições dos trabalhadores, mas também por novas receitas, designadamente o IRC e o adicional ao IMI, o chamado Imposto de Mortágua, que reforçou o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Vale a pena dizer que esse imposto que na altura foi negociámos com o Partido Socialista, em 2017 deu mais de 150 milhões de receita ao Fundo de Estabilização Financeira, em 2018, 148 milhões, em 2019, 147 milhões, em 2020, 148 milhões, ou seja, é uma quantia significativa de dinheiro a mais que não de uma fonte de financiamento do fundo que não existia e que vem precisamente de um adicional ao IMI, portanto, da tributação de património de luxo. Francamente, a nós não nos faz nenhuma confusão que haja uma parte do dinheiro do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social que possa ser utilizado, ser investido por via do Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado. Até tendo em conta que o Fundo de Estabilização Financeira tem também esta receita. Na altura, como se lembrarão, houve grandes fantasmas sobre este novo imposto. Nós consideramos que ele é justo do ponto de vista social, do ponto de vista da tributação do património e que é útil enquanto receita para o Fundo de Estabilização Financeira. O que queria perguntar-lhe são três coisas. Primeiro é se tem sido cumprida a lei no que diz respeito à transferência para o Fundo de Estabilização Financeira da receita do adicional ao IMI, do popularmente chamado Imposto de Mortágua, nomeadamente no ano passado, e qual foi o montante. E relativamente ao Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado, que pode ser utilizado pelas autarquias, pelas IPSS, para a administração direta e indireta do Estado, mas também por sociedades de capitais públicos e até por particulares, nós gostávamos de perceber do montante disponível, que é, em todo caso, uma pequeníssima parte do Fundo de Estabilização e até uma pequeníssima parte relativamente às receitas do adicional do IMI que vão para o Fundo de Estabilização Financeira. Mas gostávamos de perceber, no fundo, duas coisas. Primeiro, se do ponto de vista do fundo, esse investimento que é feito na reabilitação do edificado, se é rentável para o fundo. E uma outra questão, saber se os investimentos que são feitos por via de dinheiro público, dinheiro dos impostos, que vai para o Fundo de Estabilização Financeira e que depois pode ser investido por via do Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado, se esses investimentos, se garante que esses investimentos tenham uma função social, porque nós também não queremos propriamente que haja dinheiro público a ser utilizado em processos de especulação urbanística e em processos que contribuem para a gentrificação e para, no fundo, piorar a situação gravíssima que existe atualmente no nosso país relativamente ao acesso à habitação e em relação ao qual as políticas públicas devem ser um contrapeso. As políticas públicas não devem alimentar este mercado. Enfim, não vou fazer todo o debate sobre a necessidade da regulação pública, da oferta pública de habitação, da regulação das rendas, do fim dos vistos gold e todas essas dimensões do combate à especulação, mas queremos pelo menos ter a garantia de que o Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado não utiliza dinheiro dos impostos para fazer investimentos que não cumpram a função social da habitação e que não ajudem a aumentar a oferta de habitação acessível. E, portanto, isso para nós é absolutamente fundamental perceber que investimentos concretamente é que têm sido feitos e se existe essa garantia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente, Dr. José Vidrago. Tem 25 minutos para uma resposta conjunta de todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se calhar, por facilidade de resposta, iria seguir a ordem das questões que me foi sendo colocada. Haverá algumas que, enfim, têm algumas sobreposições. Mas lá irei. As transferências, não há transferências para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, não há transferências do FEFS para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, há investimentos do FEFS no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. O investimento máximo global, na nossa interpretação, é de 50 milhões de euros. Enfim, há uma renovação anual dessa autorização, mas é de 50 milhões de euros. A disposição legislativa foi, naturalmente, uma opção política, mas os critérios ao abrigo dos quais os investimentos vão ou não sendo feitos foram definidos tendo como preocupação, naturalmente, o de garantir os objetivos que estão descritos no regulamento do FEFS. Nomeadamente a rentabilidade e a maximização da rentabilidade. E à luz, precisamente dessa preocupação que eu referia há pouco, que o Conselho Diretivo tem definido um conjunto de critérios para poder avançar ou não com os investimentos. Restringindo-me à questão da rentabilidade, e eu há pouco, quando referia na questão dos investimentos ficarem ou não aquém do esperado, eu referia-me à questão da rentabilidade, em específico. O que sucede é que só aqueles três investimentos, os três subfundos que eu referi, o IMO Aveiro, o IMO Madalena e o IMO Residências, é que cumpriam com os requisitos para que o FEVS procedesse aos investimentos, com uma expectativa razoável, dado o nível de risco em que se estava a incorrer, de cumprir com os objetivos de retorno fixados. Recordo, como referi, que as expectativas de retorno eram de mais de 7% num caso, mais de 6% do outro, mais de 5% no terceiro caso, no caso do IMO Residências. E, portanto, só cumprindo com esses requisitos e outros que estão vertidos no regulamento de gestão do FEVS, nomeadamente ao nível do nível máximo de endividamento, por exemplo, a nossa participação no FNERI, que não poderia nunca ultrapassar os 30%, nós encostamos-nos ao limite máximo, porque em conjunto com algumas disposições do regulamento permitia-nos controlar a esmagadora maioria das decisões, porque o regulamento do FNERI prevê para a maior parte das decisões que seria preciso uma maioria de 75%. E, portanto, as coisas foram desenhadas de forma a que, de facto, o FEVS pudesse ter esse poder de influência na condução do FNERI. E, portanto, em relação a essa questão do investimento, só essa nota. Repare, e também ligando com a questão da sustentabilidade, o caminho sustentável ou não para o FEVS, os objetivos do FEVS são os que existem, não se alteraram, pelo facto de estar previsto um investimento no FNERI. O investimento no FNERI é aquilo que eu estava a referir. O investimento do FNERI foi definido, foi uma opção. A nós coube-nos definir os critérios técnicos mínimos necessários para que esse investimento pudesse ser feito. Eu recordo que, há bocadinho referi, quer dizer, no FEVS vale aproximadamente 11% do PIB português, o que corresponde a 1,5% de pensões, e esses números, essas referências têm andado a subir, por força quer de transferências acumuladas, quer da rentabilidade do próprio FEVS. A rentabilidade média anual do FEVS, desde o início, desde 89, é próxima de 5%. No último triénio é também de cerca de 5%. Temos, obviamente e naturalmente, anos melhores, anos piores. O ano 2022 está a ser um bocadinho mais desafiante, como saberão. Mas, quer dizer, esse objetivo mantém-se, não foi alterado, bem pelo contrário. E, portanto, dentro das balizas que estão definidas no regulamento, enfim, é essa a situação. Por comparação com o limite máximo de 50 milhões, são 7 milhões, necessariamente, é o grau de exigência que impusemos nos investimentos que era para fazer. Não fizemos qualquer investimento que nos foi apresentado. De resto, já não me recordo exatamente quantos, mas pelo menos um, que me recordo claramente, foi rejeitado porque não cumpria com os requisitos de investimento definidos. E, portanto, há obviamente essa preocupação. O montante investido é de... O montante preciso, até lhe posso dizer, então, o Sr. Deputado também perguntou, é de... O total, não é? Portanto, é de 7.125.236 euros. 125.236 euros. Este foi o montante investido até agora. Não foi mais do que isto. Foi este o montante investido, portanto, no FNERI pelo FEVS. E foi todo investido no ano 2019. Não foi antes, nem foi depois. Todo em 2019. Portanto, dois dos investimentos foram feitos em abril de 2019 e o outro foi feito em julho de 2019. Não foi feito antes, porque obviamente a disposição legal é do Orçamento de Estado para 2019, portanto, não podia ser feito antes, e não foi feito depois porque, de facto, entretanto surge a pandemia, a evolução das circunstâncias do mercado, tornaram muito mais difícil a concretização de investimentos, embora a Fundistam tenha explorado outras opções e outras oportunidades que nos foram sendo apresentadas, como referi, tendo havido inclusive aquela que eu mencionei que foi rejeitada. Há um outro aspecto que é importante, é evidente que depois há aqui um acompanhamento corrente destes investimentos. E uma parcela importante da responsabilidade, não é, do facto de não termos feito mais investimentos, tem que ver com a evolução das circunstâncias. É natural, quer dizer, com a pandemia houve um enormíssimo aumento de custos na área, por exemplo, do imobiliário, houve atrasos vários na fase de projeto, na fase de obra, e portanto os períodos de exploração dos subfundos foram sendo encurtados, Quer dizer, nós originalmente tínhamos um período de desenvolvimento que era de dois anos e meio. E, portanto, tínhamos 7 anos de exploração dos investimentos. Isso dava uma determinada tiro, uma determinada taxa de retorno. À medida que o prazo de exploração vai comprimindo, porque obviamente fruto de todas estas contingências, não é? Portanto, o prazo de desenvolvimento se aumentou, o que acontece é que a tiro naturalmente vai baixando. E, portanto, à medida que essa circunstância se foi verificando, o que acontece é que não só os investimentos que já tinham sido feitos, não é? Foram sendo, enfim, postos em causa do ponto de vista de comparação de retorno expectável a cada momento com o tal limite mínimo, e é nesse ponto que nós estamos, como obviamente quaisquer novas oportunidades tinham essa dificuldade acrescida. E, portanto, essa situação é, do nosso ponto de vista, muito, muito, muito claro. Repare, quanto à questão do propósito social do FNRE, naturalmente isso está vertido, de resto, no regulamento de gestão do FNRE, do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Os propósitos para os quais o FNRE, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, pode fazer investimentos, estão lá vertidos e refletem essa prioridade política. Do ponto de vista, mas eu recordo que na disposição legislativa que foi feita, foi dito que haveria um investimento global máximo de até 50 milhões de euros, atendidas todas as restantes, cumprindo-se o demais previsto no respectivo regulamento do FEFS. Precisamente porque houve a preocupação de, muito bem, há aqui um propósito, afetam-se no máximo de 50 milhões de euros de investimento do FEFS, desde cumpridos com requisitos que estão vertidos no regulamento de gestão do FEFS, e, portanto, nós traduzimos nos critérios de investimento que foram definidos, como referi. A primeira utilização, portanto, a evolução do FEFS tem sido a que referi, portanto, quer por força das transferências acumuladas, quer por força da rentabilidade. Estamos no ponto onde estamos, é um valor significativo, 11% do PIB. Não estamos ainda no mínimo de 2 anos de pensões, mas dependendo da evolução dos próximos anos, lá chegaremos, estou em querer. De acordo com as últimas projeções macroeconómicas, as primeiras utilizações são no início da década de 30, mas eu recordo que todas essas projeções são feitas com base num princípio que é o de que não há alterações de política. O propósito do FEFS, o Fundo de Reserva da Segurança Social, é proporcionar, quando necessário, a oportunidade para que, com calma e reflexão, se possam fazer as alterações que se entendam ser necessárias. E, portanto, daqui, de acordo com as últimas projeções, daqui até à primeira utilização do FEFS, nós estamos a falar de pelo menos de uma década. E, obviamente, que a utilização do FEFS nunca é total. Natural. Repare-nos, a utilização do FEFS nunca é total, naturalmente, é ao longo do tempo, não é? Portanto, é ao longo do tempo. É expectativa, pelo menos, parece-me razoável. Uma outra nota em relação a uma outra pergunta que foi feita. Há outras receitas, para além das referidas pelo Sr. Deputado do Chega, são, desde logo, para lá das transferências que dizem respeito ao saldo da Segurança Social, ao AMI, há uma consignação de uma parte do IRC, há também um adicional de solidariedade sobre o setor bancário. No caso, quer do AMI, quer no caso da consignação de IRC, essas duas parcelas, no ano 2021, não foram consignadas ao FEFS, foram consignadas à Segurança Social, por força das circunstâncias, mas este ano, 2022, já estão novamente a ser consignadas ao FEFS. Os montantes transferidos, só para a título de ilustração, nos últimos 3 anos, este ano já foram transferidos aproximadamente 1.800 milhões de euros, um pouco mais de 1.800 milhões de euros, obviamente o grosso por conta de saldo de 2021, no ano 2021 615 e no ano 2020 519, e recordo que quer o ano 2020, quer o ano 2021 foram os anos com maiores dificuldades. Mas há aqui fontes variadas de receita, só para clarificar isso, para além das que o Sr. Deputado referiu, só quis chamar a atenção para isso. O valor afeto pelo FEFS ao FNRE, o que ficou claro, é de um pouco mais de 7 milhões de euros, portanto não é mais do que isso, neste momento. Repare, quanto à questão do desvio para outros efeitos, que não a sustentabilidade da Segurança Social, como perguntava, eu recupero a resposta em relação a uma utilização criteriosa do dinheiro do FEFS. Foi feita uma opção política por afetar uma parte dos recursos do FEFS ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Esse investimento, da nossa parte, é feito com base em critérios claros, rigorosos e que procuram garantir um mínimo de retorno adequado ao FEDES. Mínimo de retorno adequado ao FEDES. É de resto por essa razão que estamos no ponto onde estamos. A equacionar e a avaliar se os investimentos de facto fazem sentido, dada a evolução das circunstâncias de mercado. No momento da aprovação, gostaria de reiterar isso, portanto, as projeções eram de mais de 7% num caso, mais de 6% no outro e no último de 5,3%, claramente acima dos limites que haviam sido definidos. De resto, eu gostava de complementar, quer dizer, eu estou a focar-me um bocadinho na questão da rentabilidade, por razões, enfim, de facilidade, mas a preocupação do Instituto foi multifacetada, desde logo, por exemplo, na negociação do regulamento de gestão do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, em que tivemos uma série de cuidados para, como eu referi há bocadinho de passagem, garantir que o FEDES tinha, de facto, uma voz ativa, não é? Portanto, nas decisões mais estruturais, em particular, não é? Portanto, pudessem ser tomadas. E de termos definido, na esmagadora maioria das decisões do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, em Assembleia de Participantes, é preciso uma maioria de 75% para tomar a esmagadora maioria das decisões. Ora, tendo o FEFS uma participação de 30%, o FEFS consegue sempre não ser ultrapassado, se quiser, né, não é, pelas circunstâncias, e, portanto, ter uma posição autónoma, enfim, no que às decisões que possam ser postas em cima da mesa diz respeito. Havia uma outra questão que tinha que ver com a possibilidade de uma utilização imediata dos dinheiros. Bom, essa é uma preocupação que diz respeito à totalidade do FEFS, não é? Portanto, aos 23 mil milhões de euros. A totalidade do FEFS não pode ser gerido, permita-me a observação, como se fosse preciso amanhã, naturalmente, porque se assim fosse, teríamos que investir a totalidade do FEFS em ativos totalmente líquidos, não é? Portanto, ativos de muito curta duração, que tinham retornos, obviamente, muito, muito baixos. Não faz sentido também, porque obviamente não é expectável a utilização do FEFS, muito menos na sua totalidade, não é? Portanto, de um ano para o outro. E, portanto, isso permite-nos, do ponto de vista de gestão do FEFS, fazer investimentos, uns mais longos e outros mais curtos. Eu referia, na minha exposição, quer dizer, que a carteira do FEFS comporta 2/3 de dívida pública e privada, mas é essencialmente dívida pública, 22% em ações, um bocadinho em imobiliário, não chega a 1%, e 11% em liquidez, que é utilizada para efeitos de gestão do risco de taxa de juros, isto é, da duração da carteira de dívida, mas é liquidez, isto é, está disponível hoje, amanhã. Portanto, 11% de 23 mil milhões de euros, então é um montante bastante significativo, 2,5 mil milhões de euros. Portanto, desse ponto de vista, naturalmente, o que nós no Instituto fazemos é, todos os anos, quando olhamos para os relatórios sobre a sustentabilidade, vamos procurando ajustar a política de investimentos, tendo em consideração esse aspecto. Repare, fazendo o círculo, a questão do círculo, e voltando à questão do regulamento do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, há pouco eu referia que o prazo definido para cada um dos fundos, o prazo de vida, foi de 10 anos. Ele é prorrogável, mas foi de 10 anos. Mas não foi por acaso. Foi porque, de facto, portanto, havia considerações e preocupações com o retorno do dinheiro ao FEFS. E, portanto, não se quis alongar excessivamente o prazo de investimento. Até porque, por experiência, entre o fim destes fundos de natureza imobiliária e a efetiva liquidação, demora-se sempre mais algum tempo. É a nossa experiência com esse tipo de investimentos. Mas reitero, quer dizer, tanto, não se pode olhar para uma parte do FEFS e extrapolar as características dessa parte do FEFS para toda a carteira do FEFS. A carteira do FEFS como um todo tem características que permitem acomodar perfeitamente eventuais necessidades de liquidez de mais curto prazo, sem qualquer tipo de preocupação. Portanto, os investimentos têm diferentes perfis de investimento, do ponto de vista de maturidade, do ponto de vista de prazo e, portanto, em consequência, do ponto de vista de liquidez. Estes investimentos, em particular, têm um horizonte temporal, que é o que é, não é? Tem toda a razão quando diz que os fundos de investimento imobiliário estão bloqueados, não é? Durante o período de tempo de investimento, mas isso tem que ser visto em conjunto com o resto da carteira. E, portanto, essa é uma preocupação importante. Relativamente às transferências, nomeadamente as transferências do AMI, julgo que era mais esse o foco da pergunta do seu deputado, não era? Portanto, se havia o cumprimento, sim, várias, mas no que diz respeito nomeadamente ao cumprimento da lei, sim, estava precisamente aqui a ver as minhas notas, Como eu referi há bocadinho, a transferência relativa ao AMI e a consignação de parte do IRC no ano 2021 foi atribuída à Segurança Social e não ao FEVS, no ano 2021. Essa transferência não veio para o FEVS, foi para a Segurança Social, mas entretanto em 2022 já houve transferência por conta do saldo de 2021 de mais de 1.800 milhões de euros para o FEVS, logo no início do ano, em janeiro. No ano 2020, a transferência relativa, portanto, nos anos anteriores, de 2020, 2019, 2018 e 2017, é saldo, a totalidade é saldo, saldo 2021. Portanto, a transferência foi feita a título de saldo 2021, foi feita logo no início do ano 2022. Mal se sabia qual era o montante que o IGF, portanto, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, tinha disponível a título de saldo. Portanto, só pode ser feito, obviamente, no início de 2022, embora diga respeito ao ano 2021, naturalmente, porque o IGF tem que fechar o ano 2021 com aquele montante em saldo, naturalmente. Mas mal foi possível definir esse valor foi transferido para a capitalização. Isso ocorreu logo em janeiro deste ano. Referia, portanto, no que diz respeito ao AMI, portanto, 2020 foram 304 milhões de euros, 2019, 123 milhões de euros, 2018 e 2017, 50 milhões em cada um dos anos. Isto diz respeito, ou isto tem que ver portanto, com as diferenças entre o orçamentado e o cobrado em cada um dos anos. Portanto, há pequenas diferenças temporais, portanto, do que foi cobrado no ano, que foi transferido depois, portanto, muitas vezes no início do ano seguinte, e, portanto, há alguns desfazimentos temporais, mas, de facto, portanto, somar os montantes cobrados ao longo destes anos, que foram de 131 em 2017, 136 em 2018, 130 em 2019, e um bocadinho menos de 130 em 2020, o total é este, portanto houve aqui alguns desfazamentos temporais, mas os montantes correspondem e, portanto, na totalidade portanto, há, de facto, o cumprimento da lei, como de resto em relação às restantes transferências. E, portanto, desse ponto de vista, não temos qualquer tipo de observação portanto, diferente desta a fazer. Houve o cumprimento portanto, do que está instituído portanto, legalmente, no que diz respeito portanto, às transferências, têm sido estas ao longo dos últimos anos. De resto, eu referi portanto, as transferências dos três últimos anos, portanto, 2021, que foram cerca de 615 milhões, 2020, 519, 2019, imediatamente antes da pandemia, foram quase 1.700 milhões de euros, 1.624 em 2018, portanto, foi este mais ou menos o perfil, portanto, acima dos 1.600, 2018, 2019, depois durante os anos da pandemia, portanto, 519 e 615, e agora em 2022 já vamos em 1.800, vamos ver, ainda há montantes orçamentados para o resto do ano de quase 500 milhões de euros, 450, 480 milhões de euros, portanto, relativos a AMI, consignação de IRC e o adicional de solidariedade sobre o setor bancário, portanto, é o que está neste momento orçamentado relativo ao resto do ano 2022, a transferir para o FEVS. E, portanto, sim, tem havido o cumprimento da lei no que diz respeito às diferentes componentes transferidas para o FEVS, mas em particular em relação ao AMI. De acordo com as minhas notas, julgo que não ficou nenhuma pergunta por responder, mas se não for esse o caso... Senhora Presidente, não sei se estava por concluída as minhas respostas.
Desculpa. Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumpre-me agradecer em nome de todos os grupos parlamentares ter-se disponibilizado para vir prestar os esclarecimentos. Espero que eles tenham sido clarificadores e resta-me desejar-lhe as maiores felicidades para as suas funções. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada por ter vindo.